E agora vamos para o mês de maio, na retrospectiva 2011 aqui na CBN. Precisamente no dia 19, a CPI dos leitos é o destaque nesta retrospectiva. A CPI foi formada pela Assembleia Legislativa do Paraná para levantar os problemas da saúde pública no estado. Os deputados chegaram em Maringá para avaliar o serviço de saúde pública no dia 19. Os deputados estaduais, que fazem parte da CPI, visitaram hospitais da rede do SUS e conversaram com autoridades ligadas à saúde. A comissão, que passou por diversas cidades, em Maringá, confirmou o caos. Ouça um resumo da reportagem de Murilo Batiste.
Quatro deputados que fazem parte da CPI dos leitos puderam ver de perto a situação do Hospital Universitário de Maringá. Falta de muitos leitos, pacientes sendo atendidos no corredor, filas para cirurgias. Uma realidade conhecida há anos e que, mesmo assim, deixou os parlamentares indignados. Os deputados Leonardo Paranhos, do PSC, Marcelo Rangel, do PPS, Nelson Luersen, do PDT e Adelino Ribeiro da Silva, do PSL, conversaram com pacientes que estavam sendo atendidos em macas e cadeiras no corredor do hospital. Os deputados conheceram o drama da dona de casa, Andressa Graziella de Sá, que está com dores constantes no abdômen, porque espera uma vaga para cirurgia de retirada de um nódulo.
Vim aqui várias vezes, eles me davam remédio para dor, eu ia embora com dor, né? Até a última vez que eu vim aqui, o médico pegou e falou assim para mim, que ele, eu chorando de dor, ele falou assim: olha, moço, eu não posso fazer nada por você. Você vai ter que entrar numa fila de espera, né, para poder fazer a cirurgia. Foi aonde que eu vendi a minha moto, né? Fiz dívida para poder pagar uma cirurgia que, infelizmente, o médico não conseguiu resolver, né? E como eu não tenho mais dinheiro, eu não procurei mais. Você entendeu? Eu vim para cá. Só que até agora ninguém tem que fazer cirurgia. Até agora não. Não tem nem esperança de quando, como, não tem nada.
Depois de conhecer vários casos de pacientes atendidos no corredor e também de pessoas que estão na fila à espera de cirurgias no HU, o presidente da CPI, Leonardo Paranhos, ligou para a promotora de Justiça de Proteção à Saúde Pública de Maringá, Estela Mari Santana Ferreira Pinheiro, e pediu mais uma intervenção do Ministério Público.
Veja bem, ela está aqui internada, está sentindo dor, ela tem um problema ginecológico. E é grave, e assim, ela está sentindo dor mesmo medicada.
Numa visita que eu tive no HU, nós observamos a situação de irregularidade. Há uma semana nós entramos com uma ação para que sete pacientes de ortopedia fossem operados. Existe todo um fluxo de traumatologia que deve ser observado, uma contratualização. E o HU, muitas vezes, está recebendo pacientes que não deveriam estar aí, que deveriam estar na sua cidade de origem. Diariamente, o HU vive, e eu vejo, já falei isso em reportagem ontem, em uma entrevista que eu dei à CBN, é necessário que o HU faça uma triagem, não é dar... omitir socorro, agora acolher os pacientes de uma maneira adequada.
A promotora se comprometeu a pedir o envio de um auditor da 15ª Regional de Saúde para avaliar a complexidade de casos de pacientes que estão no HU. Os deputados também foram até o Hospital Santa Rita de Maringá, que atende casos de alta complexidade. E para o presidente da comissão, Leonardo Paranhos, a visita a Maringá evidenciou falhas de gestão nos hospitais com relação aos leitos do Sistema Único de Saúde. Ele disse que a comissão vai buscar diálogo com os gestores do município, do estado e do governo federal. A CPI deve apontar desvios de verbas do SUS, além de desvios de finalidade e falta de humanização no atendimento a pacientes.
Nós temos um quadro que constatamos de uma demanda muito grande de atendimento, né? Falta de leitos, pessoas nos corredores, mas detectamos também um problema de gestão. Existe um jogo de empurra muito grande, tentando buscar culpados. Isso, essa resposta não responde à nossa pergunta. Nós queremos uma resposta que resolva o problema do usuário do SUS. Nós não queremos essa resposta como definitiva. Tanto é que convocamos, inclusive, vamos convocar todas as esferas para uma avaliação frente a frente com os gestores do município, do estado e da União.
Somada a campanhas de mobilização, que envolveu inclusive a CBN, na campanha Maringá Merece e também a mobilização de autoridades, representantes públicos, ocorreram mudanças na condição de atendimento, ainda muito longe do ideal. Mas a principal ação que resultou da interferência da CPI na saúde pública em Maringá foi o pacto entre os hospitais conveniados do SUS. E agora aqui na retrospectiva 2011, do mês de maio, vamos falar do conjunto Mutirão, que foi demolido em Sarandi. O conjunto, onde famílias moravam há 30 anos, sem infraestrutura inclusive, ficava próximo ao centro da cidade. A prefeitura de Sarandi negociou com os moradores e os transferiu para outro local, com casas construídas pela prefeitura. Mas nem tudo foi um mar de rosas na transferência. Alguns moradores reclamavam que as novas casas eram prometidas sem custo e agora eles teriam que pagar. Ouça um resumo da reportagem.
Para quem não conhece, o Mutirão é um conjunto de casas perto do centro de Sarandi. A aparência de uma favela, com esgoto a céu aberto, ruas de terra, que vira lama quando chove. 30 anos atrás, a área era pública e foi ocupada irregularmente. As famílias, por lei, ganharam a posse dos terrenos, mas continuaram a viver precariamente. A prefeitura, através do programa Minha Casa Minha Vida, construiu novas casas para 160 famílias do Mutirão. Esta segunda-feira foi dia de mudança. Os moradores acordaram bem cedo para arrumar as coisas. O dia mal amanheceu e dezenas de caminhões da prefeitura estacionaram em frente às casas para carregar os móveis. Todo o local foi isolado. Vários policiais militares e bombeiros acompanham a retirada das famílias, o que deve levar o dia todo. Mal sai a mudança e alguns moradores começam a destruir as casas para que não sejam novamente ocupadas. O Mário Silva quebrou janelas e derrubou portas. Ele está animado, mas reclama da prestação que agora vai ter que pagar na nova casa.
O lado bom é que as casas são melhores, o lado ruim é que não indenizaram nós, né? Desapropriação, né? Falou que nós não ia pagar nada, agora na hora que nós assinou o contrato vai pagar.
Quanto você vai pagar?
R$70. Eles falaram que era 50 ou talvez nada.
E aqui vocês não pagavam nada na casa de vocês?
Isso. Eles não vão sair daqui, senão a casa cara de ficar.
Solange Pereira estava feliz. Depois de 30 anos, está de mudança para uma casa melhor. A dela, no Mutirão, é um cômodo só, chão de terra, paredes de tijolos. Não dá para comprar móveis novos, porque quando chove, entra água na casa e estraga tudo.
Feliz, graças a Deus, né? Porque essas casas aqui não têm condições, né? Apesar que a gente é acostumado a ficar desse lado de cá, mas a gente costuma lá também. E as casas é melhor, né? As casas é melhor, a gente vai pagar uma prestação mínima aí, mas tá bom, fazer o quê?
Tem muita gente reclamando que agora vai ter que pagar, que está mais longe do centro.
Então, porque foi uma base aí que eles fizeram errado, né? Porque no começo eles falaram que ia pagar R$50, né? Aí a gente foi assinar a escritura e já subiu. Aí o povo ficou meio chateado por causa disso aí.
Você acha que a vida vai ser melhor na casa nova?
Com certeza. Melhor. Melhor mesmo. Ah, não, aqui não tem condições, não tem como se aumentar. Lá dá pra você fazer mais uns dois cômodos pro fundo, né? Murar, vai ficar bom. Agora aqui não tem condições. Aqui é só uma saída de ar na frente, né? Não tem como fazer dos lados. Então fica difícil, né? Mas a gente aguentou aqui, mais de 30 anos.
A derrubada das casas deve começar ainda na tarde de hoje.
Durante a retirada dos moradores, alguns resistiram. Queriam permanecer no local. Mas as casas foram demolidas. A prefeitura se comprometeu a construir um espaço público no local onde estava o conjunto Mutirão. Agora vamos falar aqui na CBN, na retrospectiva 2011, de educação. Em maio, o Instituto de Educação de Maringá tomou atitude de disciplina. A atitude é louvável, colocou um limite na entrada dos alunos atrasados na escola. O colégio impediu que alunos atrasados pudessem entrar dentro do espaço escolar depois de 15 minutos dado o sinal do início das aulas. Pais ficaram revoltados. O Conselho Tutelar se aliou aos pais e aos alunos atrasados e tudo foi parar no Ministério Público. Na polêmica, um acordo foi feito entre a direção da escola, pais, alunos, no Ministério Público, com a presença do Conselho Tutelar. Ouça a reportagem que foi ao ar no dia 27 de maio.
A medida de não liberar o ingresso de estudantes atrasados no Instituto de Educação havia sido tomada para melhorar a disciplina e segurança dos alunos, mas a mudança desagradou alguns pais e o Conselho Tutelar, que avaliou a ação como exagerada. Nessa quinta-feira foi realizada uma reunião com representantes do Conselho Tutelar, do Ministério Público e do Colégio para discutir o assunto. E a direção firmou um acordo com o Conselho para mudar a situação. O Instituto de Educação vai liberar a entrada de estudantes, mas após 3 atrasos, os pais serão acionados pelo Conselho Tutelar. A diretora do colégio, Neide Gomes Clemente, disse que as justificativas para atrasos ainda serão discutidas internamente e as novas ações devem começar a valer nos próximos dias. Enquanto isso, a entrada dos atrasados vai ser liberada.
Na fala da própria promotoria, não houve uma desautorização da ação da escola, né? Então, o que nós discutimos, que foi bastante produtiva, na verdade, essa reunião, foram ações daqui para frente. Então, ficou combinado o seguinte, nós temos autonomia para resolver a questão interna. O que não ficou muito evidente lá é a volta do aluno para casa, certo? Esse foi o ponto de discórdia aí. E o que ficou resolvido então? Nós vamos acolher o aluno. O aluno vai para a sala de aula. Nós vamos continuar fechando o portão às 7h30, às 7h40, dando aquela margem de locomoção, e à tarde também. Fechamos o portão. O aluno que chegar posterior a isso, então aí nós vamos criar isso para ver qual que é o critério que nós vamos usar, então. Qual que é a justificativa que esse aluno vai ter que trazer para poder entrar.
No caso, então, a gente pode dizer que agora, a partir dessas ações, né, e dessa reunião que foi realizada, vai haver uma participação até um pouco maior do conselho nessa questão dos alunos atrasados.
Exatamente.
É isso?
Exatamente, porque daí nós chamamos a responsabilidade, porque nós não estamos de lado contrário. Na verdade, eu até já coloquei isso, o conselho tem o conselheiro que às vezes é mais complicado de lida e nós tivemos realmente um problema específico, mas que o conselho está lá para nos ajudar, e assim como o Ministério Público.
Professora, a senhora havia comentado aqui conosco que essas medidas elas ajudaram muito, né, na disciplina dos alunos, inclusive nessas questões de barulho, né, de problemas que haviam no colégio, melhorou bastante. A senhora acredita que isso vai continuar mesmo com essa flexibilização, vamos dizer assim?
Eu nem chamaria flexibilização, na verdade é uma organização diferenciada, porque se nós tivemos, aquele dia que nós conversamos, essa semana, entre ontem e anteontem e até hoje, nós tivemos praticamente zero. Por exemplo, agora à tarde, hoje à tarde, chegaram 2 alunos atrasados, além das 13h25. Então, nós realmente vamos fazer de tudo para que isso continue. Então, se a nossa margem continuar nisso, é isso que nós queremos. Então, eu acredito que não é uma flexibilização, eu digo que seria um acerto. Eu acho que voltar para aquilo que era, não queremos. Na verdade, vamos fazer de tudo para não voltar.
A conclusão é de que todo limite para quem não está acostumado a ter gera conflito. Mas a medida tomada pelo Instituto de Educação é importante ser valorizada. Mostra que ainda há quem se preocupe em colocar limite. Além do que, quem se irrita com o limite nem sempre são só os alunos, os pais também. E a retrospectiva de maio fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta para falar do mês de junho. Você pode acessar a todas essas reportagens em nosso site www.cbnmaringá.com.br.